Olá, galera. Começando mais um Telecast. Eu, Rafa Brasileiro, estou aqui com Fred Figueroa e Cássio Zirpoli. A gente vai falar aí da derrota do Sport por 2-0 para o Flamengo. Uma partida que o Leão deixou ser bastante pressionado. E eu queria a opinião de vocês para a gente iniciar esse Telecast. Cássio Zirpoli, meu amigo, o que, é que você achou da partida? O que, é que você achou da atuação do Leão da Ilha do Retiro?
Rafa, trabalhando a análise de uma forma distinta, o primeiro tempo do Sport foi muito ruim. Muito ruim. 1-0. É porque o Flamengo está tentando se encontrar ainda. Essas críticas que a gente faz aqui, tendo o podcast 45 lá no Rio de Janeiro, estaria no Flamengo, porque esse segundo gol de Everton Ribeiro no fim, ele acabou maquiando um pouco a vitória do Flamengo, que me pareceu um time acomodado para buscar um resultado melhor. Porque o primeiro tempo do Sport foi muito ruim. O Flamengo, se tivesse um pouquinho mais ajustado, teria construído um resultado com mais facilidade. E essa atuação ruim do Sport, acho que passa muito por Luxemburgo, muito. Na escalação, embora tenha tido a opção de... Não tenha tido a opção de manter Sander e Mena, essa dupla dos laterais esquerdos, por causa que Sander teve uma diarreia, uma virose, ele acabou colocando Oswaldo. Mas ele demorou demais para tentar fazer qualquer outro teste no time. O time levou um gol muito cedo. Eu achei, está se discutindo se foi falha de Raul Prata, uma falha de Magrão, de Durval, no lateral. Eu, particularmente, achei uma falha de Magrão. Acho que ele cortou muito mal. Aquele corte que ele fez no primeiro gol, logo aos 8 minutos, a chance de aquilo resultar no gol adversário é gigantesca. Porque aquele corte, ele corta para pequena área, ali na marca do pênalti, qualquer atacante que tiver ali, qualquer centroavante, a chance de pegar aquele rebote é muito grande. Então, o corte eu achei muito equivocado. E depois disso, o Sport, sendo muito, muito mal ofensivamente, não tendo meio campo, porque Richelli não repetiu a partida da vista contra a Ponte Preta, ele foi muito bem, foi melhor em campo. Não achei dessa vez. Achei o Richelli... Eu estou começando assim até que achar que esse jogo da Ponte Preta foi um ponto fora da curva, o jogo da Sul-Americana. Porque essa atuação de hoje, sobretudo no primeiro tempo, lembrou esse Sport que vem fazendo por merecer essa sequência muito ruim no brasileiro. Agora com 4 derrotas, 5 jogos sem marcar um gol, 7 partidas sem vencer. E Richelli não estava organizado no meu campo. Patrick estava até um pouco melhor. Mas a expulsão dele no segundo tempo tira qualquer análise, porque foi uma expulsão irresponsável. Conseguiu barrar de forma surpreendente em 24 horas. Conseguiu quebrar o recorde de Ávila do Náutico, que tinha sido expulso de forma ridícula também no sábado contra o Oeste. E para completar o meio, o Wesley, que é uma peça onde ele está me parecendo, estou falando isso aqui de cabeça, mas ele está me parecendo o novo Agenor, que a gente brincava no ano passado, que Agenor tinha uma estatística que não pontuava. Ele não pontuava quando ele jogava. O Wesley é isso até agora. O Sport não pontua com o Wesley em campo e o futebol dele, para esse time, ele trava muito o time. É um futebol de cadência, é o estilo dele, que seja o estilo dele. Mas para o estilo que viveu a melhor fase desse Sport, não é esse estilo de jogo. É um jogador que tenta pensar o jogo, mas isso é quase um elogio, porque de vez em quando ele é por falta de orientação tática, ele acaba se virando a desculpa que ele está pensando no jogo. Ele trava muito o andamento do time e toda vez que o Sport acabava atacando, e não era com passes em profundidade, não era tentando contra-golpear, não era nada disso, quando o Sport chegava naquele ritmo lento, aquele ritmo extremamente cadenciado, já pegava um adversário completamente recomposto. Então teve muita dificuldade para fazer qualquer coisa no primeiro tempo. No segundo, na expulsão de Patrick, aos 16, 17 minutos, ele tomou amarelo na falta dura, mereceu amarelo, depois recebe o cartão, merecido também. A dúvida é se ele foi um vermelho direto ou um amarelo. Acho que cabia mais um amarelo, teria sido expulso de toda forma, mas um vermelho direto por reclamação, aí já achei exagero do árbitro. Mas não mudaria a continuidade do jogo, o Sport teria ficado com a mesa de toda forma, porque Patrick vacilou muito naquele lance. E o Sport acabou criando suas melhores oportunidades a partir disso. Por causa de um Flamengo que, pela estatística da partida, até informado durante a transmissão, chegou a ter 66% de posse de bola. É muita coisa. E no pouco que o Sport ficava, não conseguia produzir nada. No segundo tempo, esse time do Flamengo ficou muito acomodado. Muito. Eu achei uma atuação fraca do Flamengo. No primeiro tempo ele até teve melhores oportunidades para ampliar do que no segundo. No segundo teve um chute cruzado de Everton Ribeiro que passou raspando e uma defesa de Magrão que não foi de muita dificuldade. E o Sport, conseguindo trocar três passes para frente sem ser sempre para o lado, conseguiu chegar algumas vezes. Num cruzamento, logo depois tinha acabado de ficar ter tido uma expulsão, uma jogada pela direita com um cruzamento voltando, André bateu, chutou, acho que era chute para gol, mas acho que acabou acertando as costas de um adversário. No segundo lance, um cruzamento da esquerda, com o Rogério, acho que se precipitou no chute de primeira, ele conseguiu dar um chute cafofo de primeira, estava desmarcado, foi um bom ataque do Sport. E a terceira que eu considero a jogada mais organizada do Sport em todo o jogo, porque teve uma participação de quatro jogadores, uma coisa que não vinha tendo em nenhum momento, e nela sobrou para o Wesley, que chutou e foi, que eu me lembre, a única defesa de Muralha na partida, que já na reta final do jogo, inclusive foi a terceira chance do time. Dava a impressão que ali o Sport mereceu o empate, mas pela inoperância do Flamengo, porque num contexto de 90 minutos o Sport jogou muito mal, muito. Assim, seria ter o Sport, mesmo criando essas três chances, o Sport teria saído muito no lucro, muito. Aí no final, já no tudo ou nada, tomou um 2-0, que acabou sendo uma derrota justa pelo futebol apresentado lá no Rio de Janeiro.
Fred Figueroa, meu amigo, o que é que você achou da partida? Você concorda com o Cássio? Você tem algum outro ponto de visão sobre essa derrota do Sport para o Flamengo?
Rafa, eu acho que Cássio fez uma leitura claramente detalhada, né, que todo mundo viu, mas não apenas detalhada, acho que foi muito correta. Inclusive partindo do ponto inicial da leitura dele, que foi justamente de separar esse jogo, separar esse placar final, né? Porque o 2-0, o segundo gol do Flamengo, foi completamente fora do contexto do jogo. O jogo se definiu 30, 40 segundos antes daquela bola cruzada pro segundo gol do time carioca. E o jogo se definiu exatamente como o Cássio falou, de um primeiro tempo horrível do Sport para uma recuperação do segundo tempo muito, muito, em parte, gerada por uma queda de rendimento do Flamengo, uma acomodação, uma postura de esperar para ver o que o Sport iria oferecer, e mesmo com um homem a menos, o Sport criou as chances que Cássio descreveu aqui. Então, como eu não tenho o que acrescentar na visão de jogo, eu assino embaixo do que o Maestro falou, eu vou para as causas. E tentar entender o que levou a uma atuação tão ruim no primeiro tempo e a uma recuperação, se é que a gente pode chamar assim, no segundo tempo, porém uma recuperação inócua, já que não chegou ao gol e completou 5 partidas sem fazer gol, o que é um absurdo, né? Num momento de definição de um campeonato. Para mim, foi uma partida onde o Sport foi muito mal individualmente. E quando você define que um time foi mal individualmente, eu não estou só pontuando erros isolados aqui e ali, não. Foram atuações muito ruins, tá? Porque erro isolado, a gente teve o de Magrão no gol, né? Magrão de fato encaminhou a derrota. Você com 8 minutos de jogo, você dá um corte para aquele para dentro da área. Concordo com o Cássio, Prata pode ter atrasado o bote, Duval pode ter tido uma demora na reação, mas a verdade é que a bola estava na mão do Magrão. E ele deu o pior corte que um goleiro pode dar, né? Acho que até Duval já tava garantindo que o goleiro ou defenderia a bola ou encaixaria ou daria o corte saindo da área, que foi o que ele acabou não fazendo. Então, o erro de Magrão a gente coloca como um erro isolado. Além dele, a gente pode colocar o que Cássio falou também, a finalização de Rogério como também um erro isolado. Porque foi uma bola que chegou muito limpa na área e Rogério optou por tentar um chute de primeiro, um chute muito difícil, um jogador que vem numa fase, que precisa se recuperar, arriscar uma bola daquela, com o jogo atrás no placar, perdendo por 1-0, é também um erro isolado. O terceiro erro isolado, que na verdade é o segundo mais grave para mim, ou até o mais grave se você quiser considerar a questão, né, de comportamento, foi a expulsão de Patrick. Porém, a gente não sabe o que é que Patrick falou. A imagem mostra apenas que ele levou o cartão amarelo e ele reagiu mal ao amarelo, mas também não falou demais, não. Ou ele falou de fato algo muito grave pro árbitro, ou o árbitro foi exagerado, porque em termos de quantidade, Patrick não ficou insistindo. Patrick levou o amarelo, deu a reclamada, virou de costas e reclamou de novo. Não sei se mandou o árbitro para aquele lugar, não sei o que é que ele falou, mas a sua expulsão é um dano muito, considerando que o árbitro agiu corretamente ao dar o vermelho para ele. Considerando isso, eu não estou aqui sem saber o que ele falou. Obviamente o erro de Patrick é um erro muito, muito determinante para o resultado, porque deixou o Sport enfraquecido numericamente e frágil também técnica e taticamente, porque você tem um jogador a menos numa posição importantíssima. Então, erros isolados, a gente pode só citar esses três. O resto é atuação ruim mesmo. E aí é difícil colocar exceções numa atuação tão ruim. Eu excetuaria, talvez, os dois zagueiros, que para mim foram ok, tá? Uma atuação razoável. Excetuaria, talvez, Richelli, mas não por uma atuação boa, por uma atuação apenas mediana. Mas, fundamentalmente, o jogador que eu mais gostei do Sport nos 90 minutos foi Anselmo. Eu acho que Anselmo, sim, ele acrescentou bastante quando entrou, e ele foi muito importante para a distribuição de jogo, para que o Sport praticamente não sentisse a ausência de um jogador. Então, para mim, positivo, positivo mesmo, daquele que fica com a nota azul, eu só daria para Anselmo. Para mim, foi o único bom jogador do Sport, um jogador do Sport que cumpriu plenamente sua função na partida. E aí, esse é um mandamento antigo de uma análise de futebol e de qualquer esporte coletivo. Quando dois, três vão mal, o resto consegue conter, né? E você passa por cima dessa situação negativa. Quando seis, sete vão mal, não tem como ganhar o jogo. E foi isso que aconteceu. Difícil, difícil pensar numa forma do Sport ganhar o jogo com os laterais jogando o que jogaram. Com o Wesley, né? Sendo um jogador de pouca intensidade como ele foi, com o Osvaldo absolutamente nulo em campo, com o André errando tudo, absolutamente tudo, todas as bolas chegam no pé de André, ele errou. Então assim, como você vai extrair daí uma vitória? Não tem como. E isso para mim é o que foi determinante na partida, com a participação direta, como não poderia deixar de ser, do técnico. Primeiro, que quando teve o problema com o Sander, e a opção por Osvaldo, ele voltou para aquela tentativa, né, que é um 4-1-4-1, é um reposicionamento, ele tira o time do eixo para que o Wesley jogue numa função que ele acredita ser a ideal para o Wesley. Só que nem o Wesley dá conta dessa função e o time fica perdido. A gente viu muito que por acaso na quarta-feira o Sport voltar ao seu eixo, voltar ao seu molde, responder bem dessa forma. Então ficou a certeza, ou pelo menos a expectativa, de que o treinador tinha assimilado isso. Quando ele anuncia a escalação com Sander e Mena, você acredita que a única mudança de fato é colocar o Wesley no lugar de Diego Souza, para o Wesley fazer o que Diego Souza faz, e você tinha essa expectativa, que era a expectativa de ver o time jogando no molde. Então Luxemburgo errou ao tirar do molde, e errou novamente a colocar Thalisson no jogo, porque assim, você assiste o primeiro tempo, tá? Eu não vou nem aqui comentar a atuação de Thalisson, que foi mais um igual aos demais em campo. Mas você assiste aquele primeiro tempo, um primeiro tempo de domínio do Flamengo, um primeiro tempo de lentidão criativa do Sport, um primeiro tempo de dificuldade de transição, você olha aqueles 45 minutos, você chega no intervalo e faz assim: minha forma de mudar o jogo é com Thalisson. Aí eu desisto. Aí a sensação
Fred, assim, foi mais ou menos isso, assim. Eu disse, porra, chega esse negócio assim, impressionante, assim, dentro do time essa meritocracia parece não existir. Porque, eu já falei outras vezes, só pegando esse gancho que Fred disse, Thalisson nunca mudou jogo nenhum, não é culpa dele, ele é um cara novo, pode fazer isso, pode vir a fazer isso em algum momento da carreira, mas nesse momento, ele sendo lançado, isso não aconteceu. Não é, por exemplo, para dar um exemplo, de Juninho. Juninho é um cara que, sendo muito novo, quando ele entrou, ele já mudou partidas. Mas mesmo assim é um cara que vai sendo lançado aos poucos, que é natural. Thalisson, isso não aconteceu com ele. Ele não é um jogador que, quando você entra, diz, ó, é um jogador que pode transformar. E é exatamente essa impressão que eu tive. Eu disse, pô, naquele primeiro tempo, com aquele futebol, Luxemburgo enxergou em Thalisson uma peça que poderia mudar aquilo tudo, assim, eu achei inacreditável.
E é justamente a partir daí que a gente tem que colocar a culpa, as parcelas de culpa, cada uma com a sua. E a de Luxemburgo, ela tem uma parcela significativa nessa derrota. E aí, para terminar essa minha primeira fala, eu só queria dizer o seguinte: por que o Sport melhorou no segundo tempo? Por que durante, sei lá, 25, 30 minutos, o Sport teve a iminência do empate? Para mim, foram dois fatores determinantes, além do já citado aqui, que foi um Flamengo pagando para ver, né? Um Flamengo deixando o Sport vir um pouco, deixando o Sport ficar com a bola. O Flamengo teve 65% de posse de bola no primeiro tempo, e no segundo tempo deixou que o controle das ações ficasse com o Sport. Além da questão Flamengo, olhando apenas para o Sport, eu citaria dois fatores determinantes. 2,5, tá? O primeiro, a boa entrada de Anselmo. Anselmo conseguiu equilibrar aquele setor, né, tanto marcando quanto na distribuição, invertendo a bola, dando um pouquinho mais de agilidade na transição da jogada. E Anselmo permitiu que o time desse um passo à frente, mesmo com a menos. O segundo ponto, também decisivo, que Raul Prata e Wesley melhoraram em campo. Dois jogadores fizeram o primeiro tempo muito ruim, fizeram o segundo tempo melhor. Prata bem melhor, né? Não fosse ele parar no gol de Everton Ribeiro, aos 49 do segundo tempo, não fosse o lance do segundo gol, Prata teria feito um bom segundo tempo. É, só que ele assistiu o atacante do Flamengo fazer o gol, e óbvio que isso vai pesar contra ele, mas ele acordou no segundo tempo. Ele marcou melhor, ele conseguiu ir melhor até o meio de campo, só não conseguiu apoiar. Quando ele chega na área e cruza de direita, é uma coisa horrível, a bola nem sobe, por isso que ele cruza de esquerda quase sempre. A gente está começando a entender por quê, porque de direita ele não consegue. E o Wesley, que foi, sem dúvida alguma, o jogador mais criticado nas redes sociais, e para mim essa crítica de Wesley, ela é muito simbólica, é uma crítica direta e indireta a Luxemburgo, mas o Wesley não foi o pior em campo. Porque naqueles 20 minutos, 25 minutos em que o Sport jogou um futebol melhor, o Wesley foi importante. Foi importante para distribuir a bola, e foi importante porque, queira ou não queira, ele deu a cara a tapa. Ele foi lá atrás pegar a bola, ele foi na direita pegar a bola, ele foi no meio pegar a bola, ele chegou aí na esquerda.
Fred, a crítica, eu acho, porque isso demorou a acontecer. Esse papel que ele teve nos 20 minutos finais, esse era o papel dele desde que o juiz iniciou a partida. Dizer que ele teve atitude por volta dos 25, 30 do segundo tempo, assim, eu não concordo não, porque essa atuação que ele teve era o que se esperava dele na função que ele tinha desde o início do jogo. E isso ele não teve.
Sim, Cássio, eu não estou discordando disso não, para mim foi um dos piores em campo. Porém, eu tô só explicando nesse momento aqui o que fez o Sport ter aquele bom momento. E naquele bom momento, a participação, ele ter feito o que se esperava dele desde o início, foi o que fez o Sport conseguir jogar. Né? Então, mas para mim não foi o pior em campo, tá? A gente pode até, quando entrar nas atuações individuais, aprofundar isso. Mas eu já deixo esse spoiler. Para mim, o Wesley não foi o pior jogador do Sport.
Não, o Oswaldo foi muito mal. Lendes não fez absolutamente nada. Patrick atrapalhou
demais. Calma.
Mas vai ter a parte de análises individuais. A gente já mergulha nela. Recupera aí, Rafa.
Sem spoiler. O único spoiler que eu posso dar aqui é o seguinte, meus amigos. Que quem entra no site, no aplicativo da Shining Box, faz o pedido para a loja do Rosarinho ou da Caxangá e coloca, logicamente, aquele código mágico que é o podcast 45, ganha agora, a partir de qualquer compra acima de R$20, um par de rolinhos de banana com chocolate, que é o melhor rolinho disparado do Shining Box. Então, meu amigo, você quer garantir o seu prato, o seu almoço, o seu lanche, o seu jantar, o que for, e ganhar sobremesa, entre lá, shiningbox.com.br, ou então vai na Apple Store ou na Google Play, baixa o aplicativo da Shining Box, bota o código, faz o pedido, ou então marca o horário que vai buscar na loja, porque tem essa opção também, viu, amigo? Você pode fazer a opção de retirada e buscar na loja, e já ganha a sua sobremesa ali, graças ao podcast 45. Já jantaram, amigo, depois do jogo do esporte? Porque senão vocês que moram na loja tem que pedir, né?
Sim, já tô passando na frente dela daqui a 3 minutinhos.
Aproveita e pega aí, amigo.
Não, hoje não tem controle de parar pra pegar, não. Eu posso chegar no diário e fazer o pedido, mas o horário não tá muito amigo, não, jovem. 7h30, tem ainda uma edição pela frente.
Tá indo pro jornal, é? Que fundo.
Bom, galera, você que não tá em trabalhar, que tá de folga feito Fred. Não, mas eu tô falando assim, você que vai durante a semana utilizar os códigos, cara, a sobremesa, e dar uma força aí também pro podcast 45 minutos.
água na boca.
Mas Cássio Zirpoli, você que estava aí cheio de spoiler, eu vou começar pelo lado ruim, vou começar pelo lado bom não. Quem foi o pior jogador em campo para você, ou aquele que você, como eu falei ontem, não dividiria o seu rolinho de banana com chocolate com ele?
Não, não dividiria com ninguém, assim, só para deixar claro, mas negócio, sobre o time, veja, eu concordo com o Fred na análise que o Wesley não foi o pior em campo, porque na reta final do segundo tempo ele fez alguma coisa. Mas o primeiro tempo ele foi o pior em campo. O primeiro tempo do Wesley, ele foi o pior em campo. Ele deixou de ser o pior da partida pela metade do segundo tempo. Porque aí Patrick, a expulsão de Patrick derruba qualquer análise que possa ver. Foi uma expulsão muito irresponsável. Oswaldo, muito mal, mais uma vez. Lendes, eu não vou dizer mais uma vez, porque Lendes é inconstante. Tem jogo que ele vai mais ou menos, mas Oswaldo, ele vem numa draga. Ele vem jogando mal sempre. Então, eu diria Oswaldo. Depois de Oswaldo, Patrick, em terceiro lugar, Wesley, que era o primeiro, ele caiu para o terceiro lugar entre os piores por causa não é nem do segundo tempo, é por causa da reta final do segundo tempo.
Fred Figueroa, quem seria aí o jogador que você não daria seu outro rolinho de banana chocolate para ele?
Vamos lá, Rafa, eu vou fazer minha análise do pior em campo, mas antes vou comentar um jogador citado por Cássio, que é Patrick. E Patrick, eu coloco ele na cota dos erros individuais, dos erros isolados, melhor dizendo, dos erros isolados graves. Patrick, com a sua expulsão, considerando que ele falou algo para ser expulso, é sempre bom a gente deixar essa observação, porque a gente não sabe o que ele falou, né? Partindo do princípio que o juiz acertou expulsá-lo, que ele falou algo muito absurdo, o erro dele é tão grave, entra na conta, no mesmo degrau do erro de Magrão, que é o erro que deu o primeiro gol do Flamengo e, obviamente, deixou o Sport numa situação bem difícil em campo. O outro erro isolado que eu citei anteriormente foi o de Rogério, que foi aquele erro de finalização, né, porque pensou errado a forma de bater na bola, como o Cássio descreveu, mas é um erro bem menor do que o de Magrão, que deu um gol, e do que o de Patrick, que deixou o Sport com um jogador a menos em campo. Então, esses aí eu coloco na conta de lances isolados que foram cruciais para a derrota. Quanto ao pior em campo, a minha escolha é a mesma de Cássio. Para mim, Oswaldo foi o pior jogador do Sport em campo mais uma vez. Tá? Oswaldo vem muito mal. É uma peça nula e uma peça que se esconde. Porque são duas coisas que eu sempre vou considerar no futebol. Tentativa e erro. Tá? O cara tenta e erra, tenta e erra, tenta e erra. Merece todas as críticas quem tenta e erra. Richelli é um exemplo. Richelli, quando vinha jogando mal recentemente, inclusive deu o gol do Palmeiras, aquele primeiro gol, deu mais ou menos, né? Deu a bola que acabou restando em gol. Mas é tentativa e erro. Oswaldo não é nem tentativa, é só erro. Quando pega na bola, erra. Só que não participa, não procura a bola, não pede. Então, pra mim, Oswaldo foi o pior em campo. Porque o Wesley, que levou essa perseguição maior, o Wesley, queira ou não queira, como eu já falei antes, tenta. Aparece, ainda que seja muito burocrático, dê muita bola de lado, mas tá ali participando, tá ali jogando. Mas fica entre os piores em campo também o Wesley, porque ele era fundamental para que as coisas fossem diferentes no primeiro tempo. Ele foi muito burocrático no primeiro tempo, e no segundo, até quando mostrou um pouco mais futebol, agrava uma atuação tão apática no primeiro tempo. Então, eu vou citar três nomes que para mim, vou citar quatro nomes, né, que para mim foram muito mal em campo. Além de Oswaldo e Wesley, eu completo essa lista com Mena, muito mal em campo nos dois tempos, e com André, muito mal em campo nos dois tempos. Tá? Então, para mim, esses jogadores foram os piores do Sport na partida.
Fred, vou deixar a bola ainda contigo. Quem seria o cara que você dividiria o par de rolinhos de banana e chocolate? Que se salvou nessa partida?
Anselmo, para mim, foi o melhor em campo. É, não jogou uma quantidade de tempo menor, mas para mim foi o melhor em campo. Só tem aspectos positivos dele na partida. É o único que não tem um único aspecto negativo. E se fosse dizer dos que jogaram, dos que atuaram 90 minutos, eu daria também um elogio ao Ronaldo Alves e ao Duval, porque eu também não acho que o Duval tenha sido culpado do gol, não. Tá? Ele só está presente ali. Quem aparece na foto sempre leva um pouquinho da crítica. e Guerreiro tava mais ou menos com ele. Só que a bola era tão de magrão, que eu consigo excluir, sabe, a parcela de Duval. Ela é muito pequena no jogo, como depois ele conseguiu ganhar as divididas, ganhar as bolas por baixo, ele merece pelo menos uma nota 5, digamos assim. Digamos que Duval fica com nota 5, Ronaldo Alves com 5,5, e Anselmo, esse sim, merece uma nota azul, né, como a gente chamava em tempo de colégio e faculdade, não sei se isso ainda existe, mas é porque na verdade era o boletim, né, que era escrito no colégio ainda com caneta azul, quando era acima de 7, e com caneta vermelha quando era abaixo de 7. Então caneta azul nessa partida, só para Anselmo.
Cássio Zipoli, alguém salvou na partida, na sua opinião?
No caso de Anselmo, vale o alento não só por essa partida, mas já que ele foi, na visão de Fred, que fez uma partida mais decente nesse esporte, até é um alento porque ele vai ser o substituto imediato de Patrick, né? Porque deve desfalcar o time por 2 jogos. Terceiro amarelo e a expulsão. E nesse caso, ter pelo menos um reserva que possa acrescentar alguma coisa vai ser interessante, porque o próximo jogo do esporte, que é com o Vasco, vai ser nessa segunda-feira, a outra. O Sport já está 2 pontos da zona de rebaixamento. E podia até ser uma situação pior, porque a gente estava gravando aqui sem os resultados do Bahia e do Coritiba, né? Então, assim, o Sport, que fez um primeiro turno de zona de Libertadores, literalmente, porque terminou o primeiro turno na zona de Libertadores, nesse momento é o pior time do retorno em colocação em futebol. E vai ser um time que vai precisar de um reforço técnico, e se Anselmo pudesse ser esse jogador, para o jogo contra o Vasco, onde o Sport já não tem mais o direito de prorrogar o jejum de vitórias, para não entrar num buraco onde talvez nesse ritmo dificilmente saia.
Cássio, essa semana tem a partida de volta pela Sul-Americana contra a Ponte Preta, uma partida que o Sport tem uma boa vantagem. Você acha que essa partida pode influenciar alguma coisa no brasileiro, já que você falou toda essa situação de estar perto do Z4, e a sequência negativa também?
É um jogo que vai pegar 2 times desmobilizados no brasileiro. A Ponte Preta vem de uma derrota duríssima, perdeu na noite de sábado para o Atlético Goianiense, tomou um 3-1 em casa. O Sport vem com a quarta derrota seguida no brasileiro. E esse 2-0 do Flamengo, curiosamente, até seria o resultado que ele o eliminaria na quarta-feira, embora seja um contexto completamente diferente, mas é o placar, essa derrota é o placar que a Ponte Preta precisa para tirar o Sport. A vantagem do Sport é boa, porque no momento das oitavas de final, foi o time que conseguiu o melhor resultado no jogo de ida. Então, assim, não dá para... chegou a ser uma vitória de classificação, porque 3-0 dificilmente reverteria. Agora, dá uma chance para a Ponte Preta. Porém, na Sul-Americana, eu sempre tento fazer com que as competições, embora isso não aconteça, mas que as competições não influenciam negativamente uma na outra. Porque é um clássico do Sport, o Sport está na quinta participação na Sul-Americana, e seguido, vem desde 2013. E quantas vezes a gente não viu, na hora que chegava, que você entrava numa fase da Sul-Americana, alguém, não, aí poupava o time, atrapalhava do brasileiro, era sempre uma mudança de foco. O foco sempre é prejudicial, tanto para o brasileiro quanto para a Sula. Nessa Sul-Americana de 2017, isso não aconteceu até agora. E em termos de escalação, provavelmente não acontecerá para a Ponte, mas em termos de confiança já aconteceu. Esse time já vai, a confiança obtida no jogo de ida, que foi uma partida muito boa nessa sequência ruim, o Sport não ganha pelo brasileiro desde o final de julho, e ele leva essa partida para contra a Ponte Preta já abalada por esse desempenho lá no Rio de Janeiro. Assim, o Sport deverá ter a volta do Diego Souza, né? Eu acho importante essa classificação, que pode ser uma muleta para o Sport nesse segundo semestre, porque se vai brigar contra o rebaixamento, uma muleta de luxo, diga-se, né? Vai brigar contra o rebaixamento, porque a vaga essa vaga na Libertadores está começando a ficar muito distante, muito irreal. O time fez por onde, que pelo menos seja uma campanha de permanência no brasileiro e que a Sul-Americana vire o objetivo em termos de algo mais nesse segundo semestre.
Fred Figueroa, algo mais a falar sobre essa partida, sobre a situação do Sport nessa semana e de futuro na Série A?
A única coisa que eu acrescento, concordo de novo com o Cássio, hoje Cássio tá levando um cheque em branco meu. Mas o que eu acrescento é...
Aproveita, Viscato.
O que eu acrescento é uma atenção maior, tá? E um senso crítico maior ao trabalho de Luxemburgo. Porque são 7 jogos sem vitória na Série A. É muito jogo, tá? São 5 jogos sem fazer um gol. E como eu cheguei também a escrever no Twitter, eu fui um cara que defendi a chegada do Luxemburgo desde antes, inclusive, por mim, poderia ter começado o ano com ele. Acreditava que ele viria com a vontade que veio, inclusive. Muita gente achava, e era contra o Luxemburgo, achando que ele viria aqui desinteressado, para passar uma chuva. Não, o Luxemburgo está muito focado. O trabalho dele, em relação à dedicação, ninguém pode falar nada. Ele está, de fato, concentrado e tentando dar um rumo para o Sport. Porém, até deu, né? Quando chegou, teve um efeito imediato, ou nem foi tão imediato assim, mas teve um efeito bom na sua chegada. O Sport ganhou confiança, melhorou a postura, a forma de jogar os jogos. Eu acho que o treinador, sua experiência, seu peso ajudaram nisso, mas justamente quando ele começou a colocar o dedo, a mexer no time, ele se perdeu. E aí, ele não está reconhecendo, ele não está sabendo administrar as consequências desse erro. Ele ganhou a chance do destino, que foi aquela quarta-feira, em que, muito por força das circunstâncias, o Sport voltou para o molde. Todo mundo acreditou que ele assimilaria aquilo e no jogo seguinte ele não fez. Talvez a derrota para o Flamengo sirva de novo, né, a repetição da lição, para que quarta-feira, sem o Wesley, naturalmente o Sport voltará para o eixo, né? Sander vai ficar bom daqui para lá, não é possível, né? Seria um caso para João Andrade Neto comentar, caso ele quarta-feira ainda não tenha condição de jogo. Mas então, como quarta-feira a gente deve ver o Sport mais parecido não, deve ver um Sport idêntico ao time que enfrentou a Ponte na Ilha, no máximo com o Henrique jogando no lugar do Val, cogitando aí um revezamento ou a volta do titular, do atual titular, né, que Henrique teve 2 jogos suspensos. Mas independentemente de quem for o zagueiro, o que a gente espera é um Sport que remeta ao Sport de quarta passada. E a classificação na Sul-Americana, se possível sem ser com derrota, é importante também para que crie um clima minimamente positivo para segunda-feira. Porque segunda-feira eu vejo como decisão da era Luxemburgo. Tá? Não identifico nessa diretoria sinais de insatisfação suficiente para demissão do Luxemburgo. Essa diretoria tem um histórico de manutenção de treinadores. Porém, só nesse histórico de manutenção de treinadores, só um conseguiu dar resposta depois de um longo período negativo, como o de Luxemburgo agora. Foi o Eduardo de 2014. Porque o Eduardo de 2015 pediu demissão em meio a um momento muito ruim do time. Ele não conseguiu recolocar o Sport no eixo. Quem conseguiu foi Falcão. Então, nenhum outro treinador que essa direção segurou corrigiu o rumo. Nem Osvaldo ano passado, a sua saída também foi melhor para o Sport. E nem Franco, porque a gente tem que lembrar que essa diretoria esticou demais a permanência de Ney Franco. Deixou Ney Franco ir para uma final de Copa do Nordeste sem o grupo, com o time jogando muito mal. A diretoria abriu mão de um fato novo para as decisões da Copa do Nordeste, quando o futebol do Sport pedia socorro. O futebol do Sport pedia um fato novo. O Sport foi muito mal para a final da Copa do Nordeste, a diretoria acreditou. E assim, e que isso fique claro, tá? A gente é muito crítico, a gente pede mais saída de treinador. Eu não acho que esse perfil da direção do Sport esteja errado, não. Eu acho que esse perfil é até certo. Porém, a gente tem que entender que ele é muito difícil de funcionar. Só tem um caso, e esse caso é Eduardo Batista. Hoje um desafeto da direção. Então é isso que eu queria pontuar, do peso enorme que as duas próximas partidas terão para o futuro próximo do Sport, né, para o desfecho da temporada, porque o trabalho do Luxemburgo, para mim, passa diretamente por esses 2 jogos. Ainda que, repito, não identifique sinais na direção de descontentamento. Ou pelo menos de descontentamento público ou de vontade de mudança, né? A direção acho que ainda está abraçada, ainda está esperando que o treinador reverta sozinho no braço nessa situação, mas infelizmente Luxemburgo não dá sinais de que vai reverter, colocando jogadores como Bruno Xavier em campo, colocando Thalisson em campo, é bem preocupante, né? Eu encerro aqui minha participação voltando para esse ponto. Luxemburgo é o treinador que assistiu o primeiro tempo, foi pro vestiário e chegou à conclusão de que a forma de ganhar o jogo era colocando Thalisson. Isso, meu velho, para mim diz muito.
Bom, senhores, chegamos ao final de mais um Telecast. Nos vemos aí nos podcasts da vida. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.